Olá pessoal, aqui estamos de novo com mais uma aula sobre a unidade 3 da disciplina de contabilidade básica para administradores aqui com o professor Roque Brinco. Bem, nessa unidade então nós vamos falar a respeito de algumas leis que são importantes em relação à contabilidade e também vamos falar de um outro tema também importante que são os princípios fundamentais da contabilidade. Bom, basicamente, como já foi dito em sessões anteriores, existe uma lei, que é a Lei 6.404, que foi editada em 1976, entrou em vigor em 76, que é chamada Lei das S.A. Essa Lei das S.A., essa Lei 6.404, 76, ela traz todos os direcionamentos de como a contabilidade das empresas sociedade anônima, ou seja, aquelas que têm capital aberto em bolsa de valores, no caso aqui do Brasil, então, lá no Ibovespa, lá na Bovespa, como que elas têm que confeccionar a sua contabilidade. Bem, como vocês sabem, a globalização que se iniciou já há algumas décadas, lá pela passagem dos anos 80 para os anos 90, ela também trouxe um certo impacto nessa questão da contabilidade. Por quê? Porque nesse mundo globalizado, os investidores, então, procuram, não tem mais fronteiras, melhor dizendo, para aplicar o seu dinheiro. E para um país sempre é importante que consiga absorver, que consiga atrair investidores de peso para, enfim, desenvolver a sua economia interna. E no Brasil isso aí não é diferente. Só que sempre houve um entrave bastante grande para que esses investidores se sentissem à vontade para trazer o seu capital para investir em empresas ou criar empresas aqui no Brasil. Entre outros entraves, claro, um deles importante seria em relação justamente à contabilidade. Por quê? Porque existem normas internacionais de contabilidade. Ou seja, são normas que dizem como que a contabilidade deve ser sistematizada sob uma determinada ordem, esses direcionamentos internacionais. E a Lei 6.404 brasileira, ela não contemplava mais, já não contemplava muitos desses direcionamentos das normas internacionais. Pois muito bem. Então, a fim de promover um ajustamento, né, a fim de fazer com que a contabilidade no Brasil se tornasse mais próxima desses normativos internacionais, começou-se então a repensar essa Lei 6.404, pelo menos em alguns aspectos. Então, é assim que é editada a Lei 11.638, em 28 de dezembro de 2007, e que entra em vigor, claro, pelo princípio da anterioridade da lei, a partir de 1º de janeiro, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008. E essa lei trouxe importantes modificações à Lei 6.404, tornando então a Lei 6.404 mais parecida, mais análoga, na realidade, com os normativos internacionais. Bem, essas modificações, elas ainda não terminaram. Quer dizer, há muita coisa que ainda precisa ser arrumada, precisa ser corrigida, precisa ser modelada, a fim de que essas leis cheguem até o ambiente operacional da contabilidade, propriamente dito. Bem, então, por exemplo, em dezembro de 2008, surge uma nova lei, no caso, uma medida provisória, a medida provisória 449, de dezembro de 2008, que trouxe ainda mais modificações à Lei 6.404 e também alguns direcionamentos já em relação à própria Lei 11.638. Esse processo de retificação, esse processo de remodelamento das leis, ele não deve acabar tão cedo, deve se estender, inclusive de uma forma até bastante intensa, até pelo menos o final de 2010, que é quando se entende então que o Brasil já deverá estar com a sua contabilidade, com seus normativos bastante compatíveis, bastante análogos aos normativos internacionais. Bem, quanto a alguns aspectos importantes da Lei 11.638, vocês têm aí no livro de vocês, e eu digo então que vocês devem dar uma lida, né, em alguns comentários que existem aí no livro, lá pela página 72, 73, lá na unidade 3, Também, evidentemente, que vocês devem, antes disso, ou paralelamente a isso, ter um acesso, andar com a Lei 6.404 debaixo do braço. Existem livros aí muito importantes, muito interessantes, que estão lá na bibliografia, inclusive, que tratam, que fazem comentários, fazem essa lei comentada. Então, lerem, é importante que vocês leiam esses comentários que tem aqui no livro de vocês, mas não é suficiente. É importante que vocês leiam também a Lei 6.404, que vocês também tenham acesso à Medida Provisória 449 de 2008. Estão todas elas aí citadas no livro-texto. E façam os seus estudos. Muito bem. Dito isso, vamos fazer aí um comentário a respeito, então, dos princípios fundamentais da contabilidade. Os princípios fundamentais da contabilidade, emanados aqui, no caso nosso, pelo Conselho Federal de Contabilidade, ali no livro vocês têm todas as referências em relação a esses textos, eles, na verdade, são direcionamentos gerais que são dados para que aqueles que praticam a contabilidade venham a seguir quando da aplicação da contabilidade numa empresa, numa entidade qualquer. Esses princípios são em número de 7, como vocês estão vendo ali, e entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, atualização monetária, competência e prudência. Existem ainda livros que vocês vão encontrar também nos estudos de vocês, que tratam desses princípios e que tratam também de alguns postulados, enfim, eles dão uma estendida nesse assunto. Também fica por conta de vocês fazer esses estudos. Aqui a gente se preocupou, então, em tomar cada um desses 7 princípios e fazer um breve comentário a respeito deles. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui agora? O princípio da entidade, por exemplo, de uma maneira didática, ele quer dizer muito que o patrimônio de uma entidade, o patrimônio de uma empresa, por exemplo, ele não deve se confundir com o patrimônio dos sócios. Isso, infelizmente, é muito comum para o leigo. Às vezes as pessoas, dois, três sócios abrem uma empresa, criam uma empresa e às vezes não se dão conta de que não podem, por exemplo, sacar um dinheiro da conta bancária da empresa ou sacar um dinheiro do caixa da empresa para comprar, por exemplo, uma camisa para si. Por quê? Porque a camisa para si é algo da pessoa, enquanto que aquele dinheiro que está lá no caixa, aquele valor que está lá depositado no banco, é da empresa. Então essas duas coisas são importantes de serem detalhadas. Aí alguém pode perguntar assim, bom, mas então se eu sou sócio de uma empresa, eu tenho um veículo, esse carro não pode ser utilizado pela empresa? Não, ele pode ser utilizado pela empresa. Só que aí vai ter que haver um contrato dizendo claramente que aquele carro ali, ele não é da empresa, ele na verdade é de um dos sócios que está sendo colocado à disposição da empresa sem ônus, por exemplo, ou seja, sem a empresa precisar pagar um aluguel. Né? Agora, aí sim, né, se eu coloco uma gasolina nesse carro e essa gasolina foi colocada a fim de fazer voltas, a fim de servir a empresa, aí então isso pode depois ficar registrado na contabilidade como sendo uma despesa de combustível da empresa. Né? Agora, eu não vou poder, por exemplo, dizer, olha, o meu carro se desgastou, né, porque eu coloquei ele em uso para a empresa. Então, uma parte desse desgaste eu quero também que seja despesa da empresa. Já não pode. Por quê? Porque o carro continua sob minha propriedade. Então, enfim, é isso. Né? O que é da empresa, o que é do sócio. Os dois patrimônios não podem em nenhum momento se misturar. O princípio da continuidade é o de que a contabilidade, melhor dizendo, deve sempre zelar para que os registros que sejam feitos dos fatos contábeis sejam feitos de tal forma que espelhem exatamente o que eles significaram em termos de modificações no patrimônio da empresa. Né? Então, como diz ali, né, esse princípio informa que a contabilidade necessita reconhecer e evidenciar em seu patrimônio os efeitos que nele recaem. Quer dizer, aconteceu um fato que modificou, que transformou, que afetou o patrimônio da empresa, eu preciso, então, a contabilidade precisa se dar conta disso e registrar. Portanto, eu, como administrador, também preciso informar a contabilidade disso, porque senão a contabilidade vai estar omitindo algo que é importante, inclusive, diante de um princípio. O princípio da oportunidade, ele revela que a contabilidade precisa também registrar um fato contábil no momento em que ele acontece. Ou seja, eu não posso ter um fato contábil que aconteceu, que está acontecendo hoje, que aconteça hoje, e deixar para registrar esse fato no mês que vem. Isso não é adequado, isso não é correto. Eu tenho tanto que providenciar para que seja registrado referente ao dia em que ele ocorreu. Esse, basicamente, é o princípio da oportunidade. O princípio do registro pelo valor original é o de que a contabilidade registra os bens e os direitos que vão para o seu ativo pelo valor original de aquisição. Então, se eu adquiro, por exemplo, um veículo para a empresa e pago por esse veículo R$30 mil, esse é o valor que vai constar lá na contabilidade como sendo o valor desse bem, desse veículo. Vai ter lá conta, lá no imobilizado da empresa, conta, veículo, tal, tal, tal. R$30 mil. E este, então, é o custo histórico, né? É o valor original de aquisição desse bem. O princípio da atualização monetária já não está mais com ampla aplicação, porque em 1995, ainda no governo anterior brasileiro, a atualização monetária foi abolida, né? Impediu-se de que seja feita a atualização monetária dos itens do balanço. No entanto, a Lei 11.738 prevê que agora as empresas precisam corrigir o valor dos seus bens e direitos. Então, isso ainda não está também pacificado, ainda não foram dados todos os direcionamentos necessários sobre como operacionalizar isso, mas a verdade é que essa é uma previsão da Lei 11.638 que deve ser melhor regrada ao longo do tempo. E, evidentemente, que aí vai se utilizar algum índice, como, por exemplo, aqui no livro está dito, né, o IGPM, o IGPDM, que são índices que promovem atualização de valores de bens. E que são, no caso, aí calculados e informados, né, publicados pela Fundação Getúlio Vargas. O princípio da competência. Este aqui, vamos dizer assim, para quem é o leigo que está querendo aprender, querendo entender a mecânica contábil, ele é o princípio-chave. Por que ele é o princípio-chave? Pelo seguinte, o princípio da competência, ele informa que as receitas precisam ser contabilizadas no momento em que elas realmente são auferidas, ou seja, não exatamente quando o dinheiro é recebido, né? E as despesas precisam ser registradas no momento em que realmente elas são incorridas e não necessariamente quando se tem uma saída de dinheiro. Então, vejam bem a diferença entre essas duas coisas. Para a contabilidade, pelo princípio da competência, no caso, uma receita, ela ocorre quando eu realmente troco de mãos, quando eu realmente entrego o bem ou o serviço em alguma venda que eu faça. Não é isso? Então, por exemplo, eu preciso prestar um serviço, a minha empresa presta serviço, eu sou contratado por uma outra empresa. Eu vou lá e presto o serviço, né, independentemente dessa outra empresa me pagar na hora ou não, eu posso fazer uma venda a prazo, eu posso dizer, não, me pague em 60 dias, está aqui uma nota promissória ou algo assim, né? Ou seja, eu não estou recebendo dinheiro naquele momento. Mas, pelo princípio da competência, a contabilidade precisa registrar naquele momento que eu auferi uma receita. Então, por exemplo, se eu prestei esse serviço agora no mês de junho, nós estamos agora aqui na gravação no mês de junho, então essa receita ela vai ser da competência do mês de junho, por isso que é princípio da competência. Ah, mas eu não recebi o dinheiro, não entrou nada lá na minha conta bancária, no meu caixa. Não faz diferença, não interessa. O princípio da competência interessa que a receita foi auferida, não necessariamente recebida. Então, receber algo é algo que diz respeito à questão de caixa, né? A questão do bolso, entrou o dinheiro, né? Mas auferir, aí sim é o termo que eu utilizo para considerar que a receita foi realmente auferida, né, pela empresa. A mesma coisa acontece em relação às despesas. Ou seja, eu só posso considerar uma despesa quando ela foi incorrida, independentemente de eu ter gasto esse dinheiro, ter desembolsado esse dinheiro ou não. Por exemplo, eu adquiro, né, eu adquiro uma, 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 eu pago para alguém que me faça, uma outra empresa me faça uma propaganda, né? Pago. Ou melhor, eu não pago, né? Eu peço para que uma empresa faça, contrato uma empresa, melhor dizendo, para fazer uma propaganda agora em junho. E essa empresa faz a propaganda, ela vai ao ar na televisão. Mas eu ainda não paguei. A empresa que eu contratei me disse, não, você pode me pagar isso aí só em agosto. Muito bem. O que vai fazer a contabilidade da minha empresa? Ela vai registrar uma despesa a título de propaganda agora em junho. Porque a despesa foi incorrida em junho. Por quê? Porque a propaganda já foi realizada pela empresa que eu contratei. Aí, quando chegar em agosto, é diferente. Aí eu vou fazer o pagamento daquela despesa que pertence, que é da competência do mês de junho. Então, esse é o básico do princípio da competência. Então, vocês têm que ficar muito atentos, porque na hora de se fazer lançamentos de fatos contábeis que envolvam receitas e despesas, esse tirocínio, esse entendimento, ele tem que estar muito claro por parte do aluno. Ok? Então, esse é o princípio da competência. Mas aqui adiante nós temos o princípio da prudência. O princípio da prudência, de uma maneira muito didática, seria o seguinte: eu, na dúvida, na hora de registrar o valor de uma determinada transação, de um dado fato contábil, na hora de registrar um determinado valor, se eu estou em dúvida se esse valor é 10 ou é 15, vamos supor, né, dois valores de 10 ou 15, eu faço o seguinte, eu tenho que raciocinar da seguinte maneira, né? Se trata de uma receita, então eu registro pelo valor menor, por 10. Eu estou sendo prudente. Porque se eu registrar por 15, mas não era 15, era 10, e depois isso vem a ficar mais claro, o que aconteceu? Eu informei, não é? Eu informei através do relatório contábil que, ou através daquele registro, pela contabilidade, que a minha receita era de 15. A minha receita não foi de 15, foi de 10. Então eu não fui prudente. E o raciocínio é inverso no caso de uma despesa. Quando eu tenho uma despesa e eu estou em dúvida, vem cá, a despesa foi de 10 ou foi 15? Aí o que eu faço? Registro por 15. Ou seja, por mais, pelo valor maior. Ou seja, para ser prudente. Porque se eu registro por 10, não é? Alguém pode levar isso em conta. Ah, essa empresa ela teve uma despesa só de 10, que maravilha. E no fim essa despesa não foi de 10, foi 15. E aí para aquele que tomou essa informação lá da contabilidade, tomou uma informação errada. Imprudentemente errada. Então o princípio da prudência basicamente é isso. Sempre diante de uma dúvida entre um valor maior e um valor menor, eu procedo da seguinte maneira. Se é uma receita, eu informo o valor menor. Se se trata de uma despesa, eu informo o valor maior. Ok? Pessoal, esta foi uma aula relativamente rápida, né? Mas nem poderia ser diferente, porque está tudo muito bem explicado aqui de forma sucinta, claro, né? De forma compacta, aqui no livro. Então, eu remeto a vocês que estudem mais. Dei uma pesquisada também na internet. A internet hoje traz muita informação importante a respeito das coisas, né? Claro que sempre em dúvida se uma informação na internet está correta ou não, recorram ao tutor, recorram a mim, enfim, para não tomar uma informação que também não esteja correta. Até porque a internet não tem muito filtro, não tem muita triagem. E também pesquisem nas leis às quais nós remetemos ali. Pesquisem também na bibliografia que está ali, sobre princípios fundamentais da contabilidade e sobre essas três leis que estão aí a impactar a contabilidade das entidades. Ok? Muito obrigado e aguardo vocês para a próxima aula da próxima unidade.